Thank you, Brother Andre.
You're welcome.
Brother, it's wonderful to be here.
Irmãos, é maravilhoso estar aqui.
I really appreciate the providences that have brought you all to this meeting.
Eu realmente aprecio as providências que fizeram com que todos vocês estejam aqui nesta reunião.
The scriptures tell us that God will send his angels to gather the saints together.
As escrituras dizem que Deus enviaria os anjos para reunir os santos.
And I am looking forward to seeing all of the intricate plans that has happened to get us all together.
E eu realmente estou interessado em ver todos esses planos ou planejamentos intricados e relacionados a fazer com que todos nós sejamos reunidos.
But I will not know that until I am upstairs in heaven.
Mas eu só vou saber realmente todos esses planos quando eu estiver lá no céu.
But until then,
mas até lá,
we trust in the promises of God.
Nós confiamos nas promessas de Deus.
Why?
E por quê?
Because we have evidence in the scriptures.
Porque temos evidências na Bíblia.
Because we have evidences in our life.
Porque temos evidências em nossa vida.
And we have the testimony of our brethren.
E temos o testemunho de nossos irmãos.
I'm looking forward to hearing your testimonies.
Eu também gostaria de ouvir o testemunho de vocês.
I love this brother and this sister's testimony.
Eu amo o testemunho deste irmão, referindo seu irmão André e a irmã Simone.
It's a testimony of the destruction of their flesh.
É um testemunho a respeito da destruição da carne deles.
And out of those ashes of the destruction of their flesh,
e das cinzas da destruição daquela carne,
Jesus brought them up to be part of his church.
Jesus fez com que eles fossem parte da igreja dele.
So, brethren, that's the pleasure and pain of being in the body of Christ.
Então, irmãos, é tanto um prazer quanto uma dificuldade ou uma dor estar no corpo de Cristo.
The hope set before us is the grandest hope that we could ever imagine.
A esperança que nos é oferecida é a maior esperança que podemos imaginar de todos os tempos.
But the pain is hard to bear.
Mas a dor é difícil de suportar.
Now this is the backdrop for my study about the Apostle Peter.
Então esse é o fundo histórico do nosso estudo a respeito de Pedro.
What I wanted to do is to look for the experiences of Jesus in the Bible.
O que eu gostaria de fazer é olhar as experiências de Jesus registradas na Bíblia.
I'm sorry, the experiences of Peter with Jesus in the Bible.
As experiências, desculpe, de Jesus com Pedro que foram registradas na Bíblia.
And then look for clues later in Peter's life that would be the lessons he learned from those experiences.
E posteriormente olhar para pistas que foram dadas depois, posteriormente na vida de Pedro que se relacionam com essas experiências que ele teve com Jesus.
It's like putting together a puzzle.
É como nós montarmos um quebra-cabeças.
So let's start.
Então vamos começar.
Please open your Bibles to Luke chapter 5.
Abra suas Bíblias em Lucas capítulo 5.
Luke chapter 5 and let's read verses 3 through 11.
Vamos ler dos versículos 3 a 11. Lucas 5, 3 a 11, que diz: Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Now, I believe that work, my place of employment, is a place where God reveals my idols.
Eu creio que o trabalho, ou seja, o local onde eu trabalho, é o local onde Deus revela para mim quais são os meus ídolos.
Peter was an expert fisherman.
Did you say idols?
Idols.
Okay, so I translated correctly.
This is part testimony, part confession.
Ah, essa é parcialmente um testemunho e uma confissão também.
For me, work is a place where God has revealed my idols.
Para mim, o trabalho é um local onde Deus revelou quais são os meus ídolos.
And I think that's what was happening in this interaction with Peter and Jesus.
Eu acho que é isso que estava acontecendo nessa interação entre Pedro e Jesus.
Now, Peter was an expert fisherman.
Pedro era um pescador profissional.
And Jesus said, "Hey, I know fishing better than you, Peter."
E Jesus disse assim: "Olha, Pedro, eu conheço a pescaria melhor do que você."
And Peter pushed back on Jesus. He says, "Master, we've been fishing all night."
E Pedro rechaçou aquilo dizendo: "Mestre, nós estivemos pescando a noite toda."
But then Peter says, "You know, at thy word, we will do this."
Mas aí então Pedro falou: "Porque é o Senhor que está dizendo, nós vamos fazer isso."
And what Jesus was showing Peter was something very important.
E o que Jesus estava mostrando a Pedro era algo muito importante. Jesus estava mostrando para Pedro que ele, Jesus, iria cuidar de Pedro no mundo material.
And eventually Peter forsook the material world and became a fisher of men.
E eventualmente Pedro realmente abandonou o mundo material e passou a se tornar um pescador de homens.
I think it's interesting that just like Jesus showed Peter where to catch fish.
Eu acho interessante que assim como Jesus mostrou a Pedro exatamente onde ele deveria pescar,
Jesus would show Peter where to catch men.
Jesus também mostraria a Pedro onde ele conseguiria pescar homens.
Nevertheless, Jesus, we've been fishing all night. Nevertheless, at thy word, I'll do it.
Então, como ele disse, né? Ele, olha, estamos pescando a noite inteira, mas por causa da sua palavra, vamos fazer isso.
Jesus showed Peter that he would take care of Peter's needs.
Jesus então mostrou a Pedro que iria tomar, que cuidaria das necessidades de Pedro.
Now, if Peter did not leave the fishing business that day, he would tell us something else.
Agora, se Pedro não tivesse abandonado o negócio de pescaria naquele momento, então isso nos indicaria algo totalmente diferente a respeito dele.
It would show us that Peter wanted more than what Jesus would provide.
Isso mostraria que Pedro queria mais do que aquilo que Jesus estaria provendo a ele.
Another lesson I have learned from this is that work is a place where God reveals our gifts.
Uma outra lição que eu aprendi disso é que o trabalho é o local onde Deus nos revela quais são os nossos dons.
Jesus said, "Hey, I'm going to make you a fisherman of men."
Jesus disse: "Olha, vou fazer de você um pescador de homens."
Peter knew all about fish.
Pedro conhecia tudo sobre pescaria.
But Jesus knew about fish better.
Mas Jesus conhecia mais a respeito do que é pescaria.
And Jesus knew how Peter would lead the apostles into catching men.
E Jesus sabia como que Pedro lideraria os apóstolos nessa questão de pescar homens.
So what did Peter teach us out of this experience?
E então o que que Pedro nos ensina com essa experiência?
You know, I think of some experiences that I've had as a young man.
Eu penso, sabe, em algumas experiências que eu tive quando era mais jovem.
And then decisions that I'll make as an old man 30 years later.
Decisões que depois 30 anos já um homem mais velho eu tomei.
Those new decisions were based upon what I learned a long time ago.
E aquelas novas decisões se baseavam naquelas decisões antigas que eu havia aprendido.
I think we can find lesson in 1 Peter chapter 4 verses 1 through 2.
E eu acho que nós podemos aprender uma lição em 1 Pedro 4, 1 e 2.
Let's read 1 Peter chapter 4 verses 1 through 2.
Vamos ler então 1 Pedro 4 versículos 1 e 2. Que diz: "Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus."
Now, flesh is the human nature. It's the human will, it's the human ambition.
Agora veja bem, a carne é a natureza humana, é o desejo, é a ambição humana.
And lust is when we desire what is forbidden.
E esse tipo de desejo é quando nós queremos algo que é proibido.
Fishing for men was the will of God for Peter.
A pescaria de homens era a vontade de Deus para Pedro.
Following Jesus was the will of God for Peter.
E seguir a Jesus era a vontade de Deus para Pedro.
But fishing for fish was Peter's idol.
Mas pescar peixes literais era o ídolo de Pedro.
And when Peter followed Jesus and left the fishing business.
E então quando Pedro seguiu a Jesus, deixando aquele negócio da pescaria,
he took on the mind of Christ.
Ele passou a ter a mente de Cristo.
Peter taught us how to forsake the satisfaction of our fleshly wants.
Pedro nos ensinou a abandonar a satisfação dos nossos desejos carnais.
In order to obey the will of God.
Para que possamos obedecer à vontade de Deus.
And trusting God and Jesus to cover all of his needs.
E confiar em Deus, por meio de Jesus, que todas as nossas necessidades seriam providas.
So I ask you a question.
Então, vou fazer para vocês uma pergunta.
What idols have you set up in your life?
Quais são os ídolos que vocês têm na vida de vocês?
And how are these idols keeping you from a powerful ministry?
E como que esses ídolos têm impedido que vocês exerçam um ministério que seja poderoso?
We lust after our wants.
Nós desejamos as nossas necessidades
with our human nature,
com a nossa natureza humana,
with our human will,
com o nosso desejo humano,
with our human ambition,
com a nossa ambição humana.
But these things keep us from our ministry.
Mas essas coisas nos afastam de nosso ministério.
So what is the will of God for you?
Então, qual é a vontade de Deus para você?
Like Peter, I think it should include two things.
Assim como Pedro, eu creio que deveria incluir duas coisas.
The rejection of your idols.
A rejeição dos seus ídolos.
And the activation of your gifts.
E a ativação de seus dons.
The second thing that we'd like to learn from Peter comes from Matthew chapter 14, verses 28 through 33.
A segunda coisa que aprendemos de Pedro vem de Mateus 14, versículos 28 a 33. Is that Matthew 14, 28
yes.
to 33?
Yeah, Matthew 14, 28 to 33.
Então estava correto. Mateus 14, de 28 a 33.
And this is one of my favorite things to think about.
E essa é uma das coisas mais favoritas, na minha opinião, na qual eu gosto de pensar.
This was a powerful, definitive experience for Peter.
Essa experiência foi poderosa e definitiva para Pedro.
Please read verses 28-33.
Então vamos ler do 28 ao 33, que diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
Did you notice verse 33?
Notaram aí o versículo 33?
This experience was not just for Peter.
Essa experiência não era apenas para Pedro.
It says that everybody in the ship worshipped Jesus.
Diz que todos aqueles que estavam no barco adoraram a Jesus.
And they knew at that point that Jesus was the Son of God.
E eles sabiam naquele ponto que Jesus era o Filho de Deus.
Now, Jesus just stretched forth his hand and saved Peter from drowning in a storm.
Agora, Jesus simplesmente estendeu a mão e salvou Pedro de um afogamento naquela tempestade.
Has Jesus ever stretched forth his hand to catch you?
Será que Jesus alguma vez já estendeu a mão dele para pegar você?
It's true for me.
Para mim é verdade. Permite.
And this powerful experience was a wonderful faith platform.
E essa essa experiência poderosa foi uma maravilhosa plataforma.
Now, I'd like to say something.
Eu gostaria de dizer alguma coisa.
You know, in the immersion today,
no serviço de imersão de hoje,
when Brother José and Brother Fabio came down into the water with me,
quando o irmão José e o irmão Fábio entraram lá na água comigo,
I put my arm under their back,
eu coloquei a minha mão nas costas dele,
but I also asked them to hold on to my arm.
Mas também eu pedi que eles segurassem no meu braço.
And that's done for a reason.
E isso foi feito por uma razão.
And it's like Peter holding on to Jesus.
Que é como se fosse Pedro segurando
Jesus.
Eu, claro que não sou Jesus,
but I'm just baptizing you in symbol into Christ.
Mas eu apenas batizei vocês em símbolo em Cristo.
And that's your opportunity to participate in Peter's experience.
E essa é a oportunidade que vocês têm aí de participar na experiência de Pedro.
Now, this was a wonderful experience for Peter.
Now, ou melhor, agora, essa experiência foi maravilhosa para Pedro.
Now, what did Peter teach us? Out of this experience.
O que será que Pedro nos ensina com essa experiência?
And how did he use this power of his experience as a faith platform to do the work of God?
E como podemos usar essa experiência poderosa como uma espécie de plataforma para fazermos a partir dali o trabalho de Deus?
I think we can find this in Acts chapter 3 verses 1 through 11.
Acho que podemos encontrar respostas em Atos capítulo 3 versículos 1 a 11.
So please read verses 1 through 11.
Vamos ler então dos versículos 1 a 11.
And see if you can notice the similarities between what happened to Peter when Jesus saved him in the water.
E veja se consegue encontrar as similaridades entre o que aconteceu com Pedro quando ele foi salvo por Jesus das águas.
And what happened to the lame man at this beautiful temple.
E o que aconteceu com esse homem que era aleijado no templo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quase todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão.
Now, there's several details in the scripture that are very exciting.
Existem muitos detalhes nesses textos que são muito animadores.
And what happened at the end of this experience was all of the people that witnessed this healing were astonished at what happened.
E o que aconteceu no fim dessa experiência é que todos os que testemunharam aquele milagre ficaram maravilhados com o que havia acontecido.
And they were inspired at what they saw.
E se sentiram inspirados com o que viram.
Now, did you notice some similarities with what happened here and what happened to Peter when Jesus saved him in the water?
Notaram então a similaridade desse relato e com o que aconteceu nesse relato e o que aconteceu com Pedro quando ele foi salvo da água?
Peter held out his hand and he said, "Look at me."
Pedro segurou a mão daquele mendigo e disse, "Olhe para mim."
And he lifted this lame man up, and immediately this lame man received strength.
E ele levantou aquele homem aleijado e imediatamente aquele homem aleijado recebeu força e foi curado.
And everybody at the temple knew that this man was lame and now he was healed.
E todo mundo sabia ali no templo que aquele homem era um aleijado e ficaram sabendo que ele havia sido curado.
And they were filled with wonder and amazement.
E se encheram de espanto e e ficaram muito impressionados.
By the way, did you notice the people that were on the rooftop during the immersion service today?
A propósito, notaram as pessoas que estavam lá na piscina durante o nosso batismo de hoje?
They were getting out their cell phones and taking videos.
Eles estavam também com os celulares filmando a cerimônia.
What we did up there was a witness to them.
O que nós fizemos lá em cima foi um testemunho para eles.
Perhaps it stirred up something that's been hidden for several years.
Talvez tenha tocado em algo no coração deles que estava dormente por anos.
But they noticed by our example something whole.
Mas eles notaram, pelo nosso exemplo, que havia algo santo.
Perhaps it was the way we were nice to them.
Talvez tenha sido o modo com o qual nós fomos gentis com eles.
But I think it was probably the ritual of baptism.
Mas eu acho que talvez tenha sido o ritual do batismo em si.
And that was probably interesting for them to see the statue of Christ the Redeemer up on the mountain.
E provavelmente foi interessante para eles verem a estátua do Cristo Redentor na montanha.
I had to look around myself.
Eu mesmo tive que olhar para ela.
I wanted to treasure that moment.
Eu queria guardar esse momento.
And I think that's what was happening with Peter and John here.
Eu acho que é isso que aconteceu, o que estava acontecendo com Pedro e João aqui.
You see, this was the first opportunity for Peter to do what Jesus asked him to do.
Vocês vejam que essa foi a primeira oportunidade que Pedro teve de fazer aquilo que Jesus havia dito que Pedro deveria fazer.
Do you remember Jesus said, "Feed my sheep"?
Lembram-se que Jesus falou para ele, alimente minhas ovelhas?
Did Peter go back to his house and watch TV all day?
Será que Pedro voltou para casa dele para ficar vendo televisão o dia inteiro?
No, he went out to the temple.
Não, ele foi lá para o templo.
He was looking for the sheep.
Ele estava buscando as ovelhas.
And he had faith that Jesus would provide.
E ele teve fé de que Jesus proveria as necessidades dele.
He voted with his feet.
Ele teve fé com os seus pés.
And he showed great courage to do Jesus's work.
E demonstrou grande coragem em fazer a obra de Jesus.
He went to the temple to fish for Jewish believers.
Ele foi ao templo pescar crentes judeus.
He acted on his faith. He stepped out of that boat.
Ele agiu por fé. Ele saiu daquele barco.
And he walked towards Jesus.
E ele caminhou em direção a Jesus.
Now it's interesting. This experience at the beautiful temple is a much larger picture, I think.
É interessante que essa experiência, essa linda experiência do templo, representa algo muito maior, na minha opinião.
Do you remember what time of the day this was that this happened?
Lembram-se a que horas do dia isso ocorreu?
It was 3 o'clock in the afternoon.
Eram 3 horas da tarde.
And do you remember what happened in 3 o'clock on the afternoon on every day?
E lembra-se o que acontecia às 3 horas da tarde todos os dias?
It was the time of the evening sacrifice.
Era o momento do sacrifício da tarde ou da noitinha.
And the time of the morning sacrifice was at 9 a.m.
E o tempo do sacrifício matinal era às 9 horas da manhã.
Now it's interesting that Jesus was put on the cross at 9 a.m.
É interessante que Jesus foi crucificado às 9 da manhã.
And he died at 3 p.m.
E morreu às 3 da tarde.
Do you remember what time the Holy Spirit came down in Pentecost?
Lembram-se a que horas o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes?
Do you remember what time of day it was?
Lembram-se de a que horas do dia aquilo ocorreu?
You might remember because the people thought they were drunk.
Talvez você se lembre porque as pessoas achavam que eles estavam bêbados.
And Peter says, "No, this is only the third hour of the day. They're not drinking this early."
E Pedro disse, "Não, essa é a terceira hora do dia. Nós não estamos bebendo."
The Holy Spirit came to the Jews at the time of the morning sacrifice.
O Espírito Santo foi derramado nos judeus na hora do sacrifício matinal.
I think the time of the morning sacrifice is a picture of the salvation of the Jews.
Eu creio que essa hora do sacrifício matinal representava a salvação dos judeus.
So what might the evening sacrifice be a picture of?
Então, nesse caso, o que seria, o que representaria então o sacrifício da noitinha ou da tarde?
Perhaps it's the salvation of the Gentiles.
Talvez fosse ou representasse a salvação dos gentios.
Do you remember what time Cornelius received the Holy Spirit?
Você se lembra que horas Cornélio recebeu o Espírito Santo?
It was 3 o'clock in the afternoon.
Foi 3 horas da tarde.
Isn't that interesting?
Não é interessante?
So we have something very interesting in this experience with Peter and John.
Então nós temos algo muito interessante nessa experiência de Pedro e João.
This man was lame from birth.
Esse homem era aleijado de nascimento.
Just like the world of mankind was lame from Adam's sin at the beginning.
Assim como o mundo da humanidade é aleijado de certo modo do pecado adâmico desde o início, desde que nasce.
And he sat at the temple.
E aquilo ocorreu no templo.
It's a picture of how the Gentiles were outside of a relationship with God.
Isso é uma representação de como os gentios estavam fora ou apartados de um relacionamento com Deus.
And Peter looked at him and he said, "Look at me."
E Pedro olhou para esse mendigo aleijado e disse, "Olhe para mim."
And he said, "In the name of Jesus Christ, rise up and walk."
E ele disse, "No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda."
And that's what happens to you when you devote your life to God.
E é isso que acontece com vocês quando vocês devotam ou entregam, consagram a sua vida a Deus.
You are healed.
Vocês são curados.
In that you now have a direct relationship with God.
Vocês agora têm um relacionamento direto com Deus.
Through Jesus Christ.
Através de Jesus Cristo.
That's a blessing.
Isso é uma bênção.
Peter had to overcome self-doubt.
Pedro teve que vencer suas próprias dúvidas.
He had to believe in Jesus's confidence and not his own.
Ele teve que acreditar, confiar em Jesus e não em si mesmo.
He had to believe in his desire to overcome sin.
Ele tinha que acreditar no desejo que Jesus tinha de que ele vencesse o pecado.
And it required him to believe in his ability to go forward in his faith.
E isso também exigia dele que ele acreditasse que ele teria condições de caminhar, de prosseguir com a sua fé.
So what conclusions do we have from this experience?
Então, quais as conclusões que nós temos com essa experiência?
I think Peter taught us out of his struggle.
Eu acho que Pedro nos ensinou como como resolver uma situação complicada, uma luta, uma dificuldade.
When Peter fell from walking on water, that experience wasn't a failure.
Quando Pedro caiu e afundou na água, aquela experiência não foi uma falha.
It was simply a lesson.
Simplesmente foi uma lição.
He learned how to live a life that was not regulated by fear.
Ele aprendeu a viver, a levar uma vida que não era controlada pelo medo.
Listen to what he says in 1 Peter chapter 3 verse 14.
Veja o que ele diz em 1 Pedro 3:14.
1 Peter chapter 3 verse 14.
1 Pedro capítulo 3 versículo 14, que diz: Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados.
Wow, isn't that powerful?
Puxa, isso não é poderoso?
Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil.
Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum.
Now I think that Peter's healing from fear compelled him in his own ministry.
Eu creio que essa cura que Pedro recebeu de seu próprio medo o ajudou ou o impeliu no seu próprio ministério.
You know, and I think that maybe Stephen was watching when Peter healed that lame man.
Eu acho que talvez até mesmo Estevão possa ter observado quando Pedro curou aquele aleijado.
And perhaps the momentum of this healing helped Stephen.
E talvez aquela situação envolvida ou relacionada com essa cura tenha ajudado a Pedro.
when he gave that inspired speech in front of the Sanhedrin.
Quando ele deu aquele discurso inspirador na frente do Sinédrio.
Let's look at another experience.
Vamos ver agora uma outra experiência.
This is one of Peter's most difficult experiences.
Essa foi uma das experiências mais difíceis que Pedro teve.
We've all been there, we've all done it.
Nós já tivemos nessa situação, já passamos por isso.
It's in Matthew chapter 26.
Encontra-se em Mateus 69 a 75.
Mateus
26, 69 a 75. Que diz: Pedro estava sentado no pátio, e uma criança, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E, saindo dali, chorou amargamente.
Wow, what a difficult experience.
Poxa, que experiência difícil.
I think the lights went out in Peter's head.
Eu acho que é como se uma luz se apagasse na mente, na cabeça
de Pedro.
E ele ali sentado, vendo Jesus sendo crucificado.
Peter felt shame.
Ele sentiu vergonha.
Peter felt helplessness.
Ele se sentiu realmente sem solução, sem saída.
Peter felt he was no good.
Achou que ele não prestava para nada.
But what did Jesus do 3 days later?
Mas o que foi que Jesus fez 3 dias depois?
We can read about it in Mark 16, verses 6 and 7.
Podemos ler isso lá em Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7.
And this is when the two women went to the tomb.
E isso ocorreu quando aquelas duas mulheres foram lá no túmulo.
Mark 16, verses 6 through 7.
Em Marcos 16, versículos 6 e 7.
Go ahead.
E diz: Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse.
Did you notice the gift that Jesus gave Peter here?
Notaram o presente que Jesus deu a Pedro aqui?
Jesus delivered a comforting message to Peter through his angels.
Através dos anjos dele, Jesus passou ou entregou uma mensagem consoladora a Pedro.
This was the very first time Jesus could communicate with Peter after his resurrection.
Essa foi a primeira vez que Jesus pôde se comunicar com Pedro após a sua ressurreição.
And he called Peter out individually.
E ele chamou Pedro individualmente.
He says, "Tell his disciples and Peter." Gosh,
ele diga aos seus discípulos e a Pedro. Imagina só.
Don't you think that Jesus' attention to Peter would warm his heart?
Você não acha que essa atenção que Jesus deu a Pedro não deu consolo ao coração dele?
It would have given Peter reason for hope.
Isso certamente deu a Pedro razão para ter esperança.
Now, what did Peter teach us out of this?
E o que Pedro nos ensina com isso?
I think we can turn to 1 Peter chapter 2 verses 9 through 12.
Creio que podemos ler lá em 1 Pedro 2.
Yes, read, please read that. I have.
Versículos 9 a 12.
Just keep doing what you're doing. I got to take this picture. Don't look at me. Look at your Bible.
E diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção.
You notice what Peter teaches us in this scripture?
Perceberam que Pedro nos ensina com esse texto?
He's telling us to abstain from fleshly lusts which war against the soul.
Ele está dizendo que nós devemos fugir desses desejos carnais que guerreiam contra a alma.
And he's telling us that our behavior that's observed by others.
E ele também diz que o nosso comportamento está sendo observado por outros.
Will be a blessing, a learning experience for them in the future.
Isso será uma bênção e também uma experiência que nos ajudará a aprender mais lá no futuro.
The King James says during the day of their visitation.
E na Bíblia King James diz durante o dia da sua visitação.
This is when the Holy Spirit comes upon the world of mankind.
Isso é quando o Espírito Santo vier sobre o mundo da humanidade.
So your behavior right now, Peter saying, hey, you better, you know, abstain from fleshly lusts, because the world of mankind will be instructed by your life now in the future.
É basicamente Pedro está dizendo, olha, vocês têm que se abster dos desejos carnais, porque o mundo da humanidade no futuro vai ser ensinado através do exemplo que vocês estão dando hoje.
Now Peter's fleshly lust is what prevented him from being associated with Jesus at the fire.
Agora, os desejos carnais de Pedro é que impediu que ele se associasse com Jesus.
He did not allow himself to be spoken evil of by the damsel.
No fogo. Ele what's the text you're quoting now?
Well, it's the one where he lied. It's the one that we go back and we learn about in Matthew 26. Remember the one that you read where Peter was cursing and swearing, he denied Jesus three times.
Okay.
First to the damsel, then to the maid, and then to the group.
Okay, it was just the word damsel. Now I know what.
Oh, okay,
which
sorry.
One it is.
Yeah.
Então, ele está citando aquele momento em que Pedro negou três vezes a Jesus.
He didn't allow himself to be evil spoken of.
Ele não permitiu que.
That's hard to put. Okay, well, let's skip that. There was a war that was going inside of Peter. A war.
Havia uma guerra que estava ocorrendo dentro do.
In that war.
De Pedro. Uma guerra mesmo.
That war took him hostage.
E essa guerra, ela faz reféns.
And he was telling us in this verse 11.
Ele está dizendo a nós nesse versículo aí, versículo 11,
to abstain from fleshly lusts which war against their soul.
Que devemos nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.
But Jesus called Peter out of that difficult experience.
Mas Jesus chamou Pedro dessa tirou Pedro dessa experiência difícil.
And Jesus was fighting for Peter.
E Jesus estava lutando em favor de Pedro.
Peter thought he was fighting for Jesus.
Pedro achou que ele que estava lutando por Jesus.
He pulled the sword and cut off Malchus's ear.
Lá, ele quando puxou da espada e cortou a orelha de Malchus.
But here Peter was being saved by Jesus.
Mas aqui é Pedro que estava sendo salvo por Jesus.
Peter's fleshly lust prevented him from answering yes.
os desejos carnais de Pedro que impediram a ele de dizer sim naquelas perguntas que foram feitas para ele.
So what is the big lesson here for us?
Então qual é a grande lição que aprendemos aqui?
I think the lesson is really this.
Creio que a lição é a seguinte, na verdade.
Without consecration, we actually serve ourselves.
Sem a consagração, na realidade, nós estamos servindo a nós mesmos.
Without consecration, we place ourselves in the center of our life.
Sem uma consagração, nós colocamos nós mesmos como sendo o centro da nossa vida.
Without consecration, we are actually serving one of the deadly sins.
Sem a consagração, na verdade, nós estamos servindo a um dos pecados mortais.
Lust.
Que é um desejo.
Gluttony.
Que é a glotonaria.
Greed.
A ganância.
Laziness.
A preguiça.
Wrath.
A ira.
Envy.
A inveja.
Pride.
O orgulho.
Now, I think Peter was serving both lust and pride during that evening.
Eu acho que naquela tardinha ele estava servindo tanto ao desejo quanto ao orgulho.
And he gave up his identity in Christ.
E ele abriu mão de sua identidade em Cristo.
When that damsel by the fire in the group asked him about Jesus, he says, "No, I don't belong to Jesus."
Quando aquela donzela próxima do fogo perguntou se ele tinha que ver algo com Jesus, ele disse, não, eu não pertenço a Jesus.
He gave up his identity in Christ.
Ele entregou ali, abriu mão da sua identidade em Cristo.
And I think that to prevent from giving up your identity in Christ.
E eu acho que para impedir que entreguemos a nossa identidade em Cristo,
you need to understand the benefits of knowing the truth.
Você precisa entender quais são os benefícios de se conhecer a verdade.
The benefits of knowing the truth.
Os benefícios de conhecer a verdade.
What are the benefits?
Quais são eles?
Wow. Peter's entire experience of denying Jesus helped him understand the benefits of knowing the truth.
Vejam só que essa inteira experiência de Pedro em negar a Jesus foi o que ensinou os benefícios.
It helped him apprehend the truth.
Fez com que ele conseguisse entender melhor a verdade.
It helped him grab hold of the truth.
Como se ele agarrasse a verdade.
And Jesus's quick forgiveness was a blessing for Peter.
E também o pronto perdão de Jesus foi uma bênção para Pedro.
And I think Jesus' quick forgiveness dissipated Peter's anxiety.
E eu acho que esse pronto perdão de Jesus fez com que a ansiedade de Pedro diminuísse.
But I think one of the reasons Peter was successful is because Jesus had confidence in him.
Mas acho também que uma das razões pelo qual Pedro foi bem sucedido foi o fato de Jesus ter confiado em Pedro.
He had confidence and he gave Peter some jobs.
Confiava em Pedro e deu algumas tarefas para Pedro realizar.
Feed my sheep.
Alimente minhas ovelhas.
Fish for men.
Pesque homens.
Unlock the truth to the Jews and Gentiles.
Abra a verdade para os judeus, ou destrave o entendimento da verdade para os judeus e os gentios.
And by the way, here are two keys for you.
E a propósito, aqui estão duas chaves entregues a vocês.
I'm going to call you a little rock.
Eu vou chamar vocês de uma pedrinha, que seria Pedro. Falava Pedro.
So I think that we can find certain benefits in Peter's failure.
Então eu acho que podemos encontrar aspectos positivos nessa falha de Pedro.
I think that Peter's failures helped him from becoming lost in his work.
Eu creio que as falhas de Pedro acabaram ajudando ele a não se perder nessa obra que ele tinha a fazer.
From getting a big head.
De também se achar que ele talvez se achar que fosse alguém superior.
From enjoying the praise of men.
De gostar de receber o elogio de homens.
I think Peter's failures helped him from the pride of the Nicolaitans.
Eu acho que essa falha de Pedro acabou ajudando a não cair no orgulho da seita dos Nicolaitas.
We've seen it.
Nós já vimos isso acontecer.
We've seen the pride of the Nicolaitans.
Nós já vimos esse orgulho aí dos.
You know, doing the work of the ministry can become an enslaving power.
Doing the work
of the ministry can become an enslaving power. I'm leaning towards the organization here.
Ah, ok. Fazer a obra do ministério pode chegar, pode se tornar algo que nos escraviza.
When you work hard to do good in other people's lives,
quando nós nos esforçamos, trabalhamos, lutamos duro para fazer o bem para as pessoas,
it massages your ego.
Isso massageia o nosso ego.
It's so good.
Faz a gente se sentir bem.
And guess who's lying in wait right outside the door?
E imagina, quem é que está esperando logo ali fora da porta?
It was Satan, the roaring lion.
É Satanás, que é o leão que ruge.
And I feel that we can learn from Peter's failures.
Eu acho que nós podemos aprender das falhas de Pedro.
Peter's failures helped him remain humble.
As falhas de Pedro ajudaram a permanecer humilde.
It helped him get back his identity in Christ.
Ajudaram-no a recuperar a sua identidade em Cristo.
So don't diminish the value of your suffering.
Então, não diminuam o valor que tem o sofrimento que vocês passam.
Our sufferings do an important work in our life.
Os nossos sofrimentos acabam realizando uma obra importante na nossa vida.
I'd like to address one more experience quickly.
Gostaria de falar sobre mais uma experiência brevemente.
We're not going to read it because we all know the story.
Não vamos ler porque já conhecemos a história.
It was the evening when Jesus washed the feet of the disciples.
Foi aquela noitinha em que Jesus lavou os pés dos discípulos.
And by the way, he washed Judas's feet too.
E a propósito, ele também lavou o pé de Judas.
And what did Peter say? He said, "You know, you're not going to wash my feet."
E o que foi que Pedro falou para Jesus? Olha, você não vai lavar os meus pés.
So Jesus teach? What did Peter teach us out of that experience with Jesus?
E o que é que Pedro nos ensina com essa experiência com Jesus?
I think it's found in 1 Peter chapter 1, 22 through 25.
Eu acho que encontramos a resposta em 1 Pedro 1, versículos 22 a 25.
1 Peter chapter 1, verses 22
through 25. 1 Pedro 1, 22 a 25, que diz: Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada.
When Jesus washed Peter's feet,
quando Jesus lavou os pés de Pedro,
he gave him the opportunity to wash our feet.
Deu a ele a oportunidade de lavar os nossos pés.
And that's what he's doing right here.
E é isso que ele está fazendo agora mesmo.
He's washing your feet in this picture.
Ele está lavando os seus pés por meio desse texto.
He's cleaning you from a hypocrisy.
Está limpando vocês da hipocrisia.
He's encouraging you to love the brethren.
Encorajando-os a amarem os irmãos.
With sincerity.
Com sinceridade.
Peter had prepared himself to wash the feet of the brethren.
Pedro, então, ele se preparou para lavar os pés dos irmãos.
And what Jesus gave Peter was a new master story.
E o que Pedro deu, ou melhor, e o que Jesus deu a Pedro foi uma outra história magistral.
When Peter said, "No, Jesus, you're not going to wash my feet."
No, Pedro disse, "Não, Jesus, o Senhor não vai lavar o meu pé."
He put himself in the middle of his life.
Ele se colocou no meio de sua vida.
Peter was trying to control Jesus. "You're not going to wash my feet, Jesus."
Jesus, melhor, Pedro estava tentando controlar a Jesus, dizendo, "Você não vai lavar meu pé, Jesus?"
But when Jesus washed Peter's feet, he got a new master story.
Mas quando Jesus lavou os pés de Pedro, ele recebeu então uma nova história do mestre.
And that new master story was that Jesus was now in control.
Did you say master?
Master story, yeah, master.
As majestic or more important, or for the
or the
features,
the overall story of your whole life.
Okay. E aí quando isso aconteceu, ele recebeu uma história que seria literalmente a grande história, a história importante da vida dele.
So my brothers, you have a new master story.
Então, irmãos, vocês têm essa nova, vocês têm uma nova história importante.
It changes everything and puts it in a new light.
Ou história principal, vamos dizer assim, que muda tudo, põe tudo numa nova luz ou perspectiva.
But like Peter, it takes time to apply it.
Mas assim como Pedro, leva tempo para aplicar essa.
But it works at a very deep level and shapes everything that you see.
Mas opera num mundo, um nível profundo e muda e muda tudo aquilo que você vê e faz.
What does Peter teach us?
O que então Pedro nos ensina?
He teaches us to love the brethren.
Ele ensina que devemos amar os irmãos.
He teaches us to be born again of an incorruptible seed.
Ele nos ensina que devemos nascer novamente de uma semente incorruptível.
And he tells us that the word of God is that incorruptible seed.
E ele diz que essa palavra de Deus é essa semente incorruptível.
So my friends, do not panic when Jesus washes your feet.
Então, irmãos ou amigos, não entrem em pânico quando Jesus lavar os pés de vocês.
Peter taught us to obey the truth.
Pedro nos ensinou a obedecer a verdade.
And Peter taught us that we are truly rich.
E Pedro nos ensinou que nós somos verdadeiramente ricos.
Only when Jesus is our treasure.
Somente quando Jesus é o nosso tesouro.
And I wish you God's richest blessings.
Eu desejo a vocês as mais ricas bênçãos de Deus.
Amen.
Amen.